Os quatro evangelhos. Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. Marcos capítulo 10, versículos 35 a 45. Filhos de Zebedeu, a humildade e o devotamento para com todos são a fonte e o meio único de toda elevação. Nunca alimentar no coração a inveja. Seguir o exemplo de Jesus e fazer esforços por andar nas suas pegadas. Mateus. Aproximou-se dele então a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e o adorou, dando mostras de querer pedir-lhe alguma coisa. Jesus lhe perguntou: "Que queres?" "Manda", disse ela, "que estes meus dois filhos se assentem um à tua direita, outro à tua esquerda no teu reino." Retrucou-lhe Jesus: "Não sabeis o que pedis? Podeis, porventura, beber o cálice que eu tenho de beber?" Responderam eles: "Podemos." Disse-lhes ele: "Na verdade, bebereis o cálice que eu hei de beber. Quanto, porém, a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não está nas minhas mãos. Dar-vo-lo, isso só é dado àqueles para quem meu Pai o preparou." Ouvindo aquilo, os 10 outros apóstolos se encheram de indignação contra os dois irmãos. Mas Jesus os chamou e disse: "Sabeis que os príncipes das nações dominam os povos, que os grandes exercem seu poder sobre eles. Assim, porém, não há de ser entre vós outros. Aquele que entre vós queira ser o maior, seja o que vos sirva. Seja o vosso servo aquele que quiser ser o primeiro entre vós. A exemplo do Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos." Marcos. Acercaram-se então dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, e lhe disseram: "Mestre, queremos nos faças tudo o que te pedirmos." Perguntou-lhes Jesus: "Que quereis que eu vos faça?" "Concede", disseram eles, "que na tua glória nós assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda." Jesus lhes observou: "Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu hei de beber e receber o batismo com que eu serei batizado?" Responderam os dois: "Podemos." Replicou Jesus: "Na verdade, bebereis o cálice que eu hei de beber e sereis batizados com o batismo com que eu serei. Quanto, porém, a vos sentardes à minha direita ou à minha esquerda, não está nas minhas mãos vô-lo conceder. Isso será dado àqueles para quem meu Pai o haja preparado." Ao ouvirem o que pediam Tiago e João, os 10 outros apóstolos se tomaram de indignação contra eles. Jesus, porém, os chamou e lhes disse: "Sabei que os que têm autoridade sobre os povos exercem dominação sobre estes, que seus príncipes os tratam com império. Assim, entretanto, não deve ser entre vós. O que quiser ser o maior, tem que se fazer vosso servo. E o que quiser ser o primeiro, tem que ser o servidor de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos." Insignificante é a diferença que se nota entre essas duas versões, que, aliás, se completam. A mãe de Tiago e João estava com eles, assim como outras mulheres que, acompanhando seus filhos e irmãos, seguiam a Jesus. Ela e eles dirigiam sucessivamente a palavra ao Mestre. A resposta deste, porém, foi dada aos dois discípulos, como era natural. Ainda aqui, como em todos os casos semelhantes, cada uma das narrações evangélicas explica e completa a outra. Entre os povos da antiguidade, com um alcance ainda maior do que entre vós, a direita era o lugar de honra, e a esquerda, conquanto o fosse também, relativamente aos demais convidados, implicava uma certa inferioridade. Ora, Tiago e João, ao formularem o pedido que fizeram, se colocavam de acordo com as suas ideias mundanas, nos primeiros lugares para as honras celestiais, logo depois de Jesus, que eles consideravam o anfitrião do festim celeste, e que a todos seriam convidados. Cumpre não tomar as palavras ao pé da letra, mas como figurativas da categoria que os dois desejam ocupar. Não sabeis o que pedis? Podeis beber o cálice que eu hei de beber? Receber o batismo que hei de receber? Por estas palavras, aludia Jesus ao sacrifício em que ele seria a vítima, e não à água que João Batista lhe derramara sobre a cabeça. Logo que Tiago e João lhe respondem, podemos? Ele acrescenta, na verdade, bebereis o cálice que eu hei de beber, receber o batismo que hei de receber, aludindo de modo geral ao martírio que os apóstolos, em sua maioria, haviam de sofrer, a exemplo do Mestre. Quanto, porém, a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não está nas minhas mãos. Isso só é dado àqueles para quem meu Pai o preparou. Por estas palavras, Jesus faz ressaltar a supremacia divina com relação a qualquer outro espírito, por mais elevado que seja. Faz ver que ninguém mais, senão Deus, sabe quando o espírito é bastante puro para se sentar à direita ou à esquerda do Mestre. Faz sentir que só Deus, que é uno, que é onipotente, que é o único cuja soberania é absoluta como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pode admitir qualquer das suas criaturas ou repeli-la até que a sua purificação seja completa. Não sabeis o que pedis, disse Jesus a Tiago e João. Efetivamente, na condição de encarnados, enquanto desempenhavam suas missões terrenas, eles eram incapazes de compreender o sentido e o alcance daquilo que pediam, assim como em espírito e em verdade, o sentido e o alcance das respostas que lhe foram dadas, de compreender as regras e as condições estabelecidas desde a eternidade pela vontade imutável de Deus para o progresso do Espírito, para sua marcha ascensional, colimando a perfeição. Diante da indignação dos que se encheram os outros 10 apóstolos contra Tiago e João, Jesus, chamando-os para perto de si, lhes deu o ensinamento simples e conciso, constante desses versículos, ensinamento que todos deveis compreender, objetivando encaminhar o homem para a humildade, para o desinteresse e a renúncia de si mesmo, para o devotamento a todos. Essa lição deu frutos entre os discípulos e os primeiros cristãos. Os homens, porém, a perderam de vista, deixaram de a praticar desde o dia em que, passados os tempos apostólicos, fizeram da Igreja do Cristo um reino deste mundo, pactuando com as potências da terra, ou, por vezes, lutando contra elas, caminho pelo qual foram levados ao orgulho, à ambição, à dominação e à intolerância, aos abusos, às aberrações, aos excessos que aquelas fontes de erros e de paixões fazem jorrar. Chegaram os tempos em que as palavras do Mestre se têm de cumprir e tornar verdade prática, em que aquele que quiser ser entre vós o maior, estará sempre pronto a servir aos seus irmãos. Será o servo de todos. Espíritas, primeiros pioneiros da era da regeneração, dai aos vossos irmãos o exemplo da humildade, do desinteresse, da renúncia e do devotamento. Reuni os materiais esparsos e preparai a reconstrução da Igreja do Cristo sobre os fundamentos inabaláveis e indestrutíveis da liberdade, da igualdade e da fraternidade, pela prática do amor, da justiça e da caridade recíprocas e solidárias. Esses fundamentos lançou-os o próprio Jesus, proclamando estar em toda a lei e os profetas no duplo mandamento do amor a Deus, vosso Criador, e ao próximo como a vós mesmos. A prática desse duplo mandamento consiste na observância das leis de justiça, de amor e de caridade, implicando a das leis do trabalho e do progresso, pelo aperfeiçoamento próprio e de seus irmãos. Preparai a reconstrução dessa Igreja do Cristo, que tem por templo o vosso planeta e cujos fiéis serão todos os homens, sem embargo dos diversos cultos exteriores que agora os separam e os dividem. Ó homens, irmãos nossos bem-amados, tornai-vos todos discípulos de Jesus, esforçando-vos pela compreensão e pela prática, em espírito e em verdade, de seus ensinamentos e exemplos, por andar nas suas pegadas. Em nome do Mestre, nós vos repetimos: aquele que entre vós quiser ser o maior, seja o servo de todos. A exemplo do Filho do Homem, que veio para a vossa regeneração, mostrando a todos a senda da perfeição moral, na humildade, no desinteresse, na renúncia de si mesmo, no devotamento a todos absoluto, levado até ao sacrifício da vida. Jesus declarou: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida pela redenção de muitos. Disse de muitos e não de todos, porque ao tempo da purificação do vosso mundo, espíritos rebeldes e obstinadamente culpados haverá que serão afastados desse planeta e mandados para outros de categoria inferior, onde terão que espiar e progredir sob as vistas de outro Cristo de Deus. Os degredados serão, nós o esperamos, em número reduzido, porquanto o caminho está aberto a todos. Todos tendes o livre-arbítrio e a lei do amor para vos guiar nesse caminho, de modo a que o percorrais com segurança e sem desvios. Jesus não estabeleceu duas categorias, uma de eleitos, outra de réprobos. Compreendei toda a grandeza no sentido das palavras do Mestre. Nem todos chegarão ao fim debaixo da mesma direção, mas todos, todos hão de chegar. Graças a Deus.